Bom dia!
Bom balão pra você.
Boa tarde, robôzinho!
Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante.
Flutuando, flutuando!
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Flutuando Solano!
E diretamente de Brasília,
Diogo
Braga. E do Rio de Janeiro aqui também.
Eu sou Vivi Maurei, eu sou autora, editora e não podcaster, mas eu gosto de brincar disso também.
Welcome!
Olha aí, todo mundo flutuando, Beto, Didi, Vivi Maurei, com suas madeixas tão vermelhas quanto os balões de Pennywise. Tudo bom, todo mundo?
Olha!
Tudo!
Opa!
Esse olá de vocês foi mais morno que o olá de, do AA.
Meu Deus. Ando bem, cara, ando bem. Infelizmente temos esse episódio de filme de terror aí que eu sempre adoro muito. Por mim não estaria aqui.
Quero ver hoje, hein, Beto? É. Se compareceu.
É. Opa, rapaz.
Lógico que não, você tem muita fé.
Pela primeira vez vocês vão ter uma noção de como é uma madrugada na vida da minha esposa. É, sem comparecer. Esse domingo eu tive um insight de uma coisa realmente fabulosa. Segunda-feira eu tava voltando ao aeroporto. E aí eu vi um rapaz andando, e ele andava de um jeito diferente. E ele dava um passo maior do que a média das pessoas dá. A distância entre os pés dele, a distância final, era maior do que a média da distância final dos pés das pessoas. E aí eu olhei, e ele tava andando normal. E cara, só que assim, ele se mexia devagar, mas ele andava rápido.
Será que não era você não estava frente a um membro... do Ministério dos Andares Bobos?
Pois é, do Monty Python, né? Do Flying Circus. É, né?
Alright, alright, I apologize.
Eu comecei a reparar que eu tava olhando para as pessoas. E aí certo. Eu vi que tinha um cara ganhando posições.
Na corrida do dia a dia.
Na corrida, exatamente. E eu falei, o cara tá ganhando posições. Só que ele não parecia querer ganhar posições.
Eu não saberia o que é isso, porque eu sou do Ministério das Pessoas Baixinhas.
I'm really, really sorry.
Mas você compete com alguém, porque é de lei rolar esse negócio. Você tá andando, sei lá, sozinho na rua e vem alguém. Aí essa pessoa te passa. Aí você dá aquela apertadinha de leve pra você passar a pessoa. Aí a pessoa passa, aí você dá uma apertadinha, aí fica esse negócio, e aí quando chega na esquina, sei lá, cada um vai pra um lado, mas silenciosamente vocês sabem o que, que acabou de acontecer.
É. E quando você tá andando com a pessoa e o seu passo sincroniza com o dela?
Puta!
Eu, com certeza, alguém tem que andar mais rápido, é verdade.
Olha, eu vou dar uma regra pra vocês, uma coisa que vocês têm que fazer. Se você tá andando na calçada e o seu passo sincronizou com a pessoa do seu lado, dá a mão pra ela. Na hora.
Hiya, Georgie. What a nice boat.
Senhoras e senhores, no ano de 1986, o senhor Stephen King trouxe ao mundo uma de suas mais clássicas obras. O palhaço de outra dimensão estava finalmente solto no mundo. Eis que, em 2019, temos finalmente a continuação desta obra-prima do terror moderno, que foi It, do senhor Andy Muschietti, um argentino aí que é dos poucos bons. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de It, capítulo 2.
Olha, eu acho que, além de convidada, a Vivi faz o papel aqui muito semelhante ao da personagem lá do filme, né? Então ela tem que trazer pra gente essa história.
Eu sou a Ruivinha Bonitinha ou eu sou o Palhaço Ruivo? Eu não entendi qual é o meu papel nesse filme aí.
Ruivinha, uma realidade sobre o mundo masculino nerd. Qualquer menina que a gente consiga que esteja no grupo é a menina bonitinha. Não importa se seja de verdade, mas é tão desesperador conseguir uma menina que ande com a gente.
A gente tem medo delas.
Acabou a parte 1. E aí, 27 anos depois, a galera, as crianças lá da parte 1 já estão adultas, estão grandinhas, cada um seguiu o seu caminho.
Eles já transaram?
Eles... Na vida, sim. Mas vamos lá, agora adultos, eles, como eles fizeram a promessa quando crianças de que se o It voltasse, eles iam destruir ele de vez, então eles adultos, um deles ficou na cidade, liga pra todo mundo e fala, aí galera, ele tá de volta, volta aí pra gente derrotar o cara. Aí eles chegam na cidade, começam a lembrar de tudo e aí começa. Volta.
Ela mesmo riu, né? Ela viu que ficou uma merda a sinopse.
Puta que pariu.
Sabe, gente, se eu tivesse que resumir uma frase, seria o Clube dos Otários voltou pra derrotar o Pennywise. Pronto?
Não, não tenta melhorar, não. Não, não, aqui não. Não, já foi.
É. Didi Braguinha, eu quero, antes de mais nada, saber se você viu a porra do filme.
Irmão, porra, aqui é compromisso. Aqui é compromisso, aqui é profissionalismo acima de tudo. Aqui é presença, porra. Pronto, é a minha resposta.
Tá. Afonso Solano, por favor, cara, eu quero as suas impressões.
É, a coisa 2 me apavorou bastante. Assim como a primeira parte, achei fodão o filme. E quando tava chegando perto da estreia, eles lançaram esse tipo de trailer barra teaser barra trecho, né, galera? Que é tipo, em vez de você passar um This Summer, The Clown is Back. Não, é tipo um trecho do filme. Que no caso era a Jessica Chastain lá, a Beverly, visitando a antiga casa dela de infância, que tem uma vovozinha. E cara, eu caguei litros de diarreia assistindo esse trailer de noite. Eu achei muito bem feito, porque o difícil de você transpor a coisa para a tela é que ela é uma criatura extremamente Lovecraftiana. E os conceitos, eles, na minha visão do Stephen King, da obra, eles estão muito mais no que há atrás da porta, o que há atrás da porta, do que se você abrir a porta. Quando ele abre a porta, também é muito legal.
Vivi, aí, pegando o gancho do que o Afonso falou, eu quero saber de você. Talvez não tenha sido um erro o diretor do filme, o nosso amigo argentino, Andy Muschietti, ele... tentar transpor demais o livro.
Então, não acho. Por exemplo, esse livro...
Calma.
É um livro extremamente difícil de adaptar.
É mesmo.
É um livro muito complexo de adaptar. E o cara fez um puta trabalho. Acho todos os criadores ali, toda a galera envolvida.
Thank you.
O fato de eles terem cortado um livro enorme é melhor pra todo mundo, né? Porque ninguém quer ver um filme de 1.100 páginas na tela. Que duraria, sei lá...
Pô, 2 filmes de 3 horas cada.
Mas é o suficiente. Uhum. E foi o suficiente, não. Mas eles cortaram muita coisa. Tem muita coisa ali que não foi como toda a adaptação.
O diretor, ele falou que ele vai lançar uma versão final de 7 horas, com alguns extras e tal, que vai ter 7 horas a parada inteira, assim.
Falou mesmo? Pô, que legal.
É, legal, né?
Não, mas eu achei legal,
irmão.
Mesmo, cara.
Valeu, irmão.
Mas é porque, assim, eu tô com o Afonso, eu achei, assim como o primeiro, eu achei o filme fodão.
Aê,
eu adoro. Cara, It é uma das melhores obras do Stephen King.
Isso aí.
Só que eu senti, assim, nesse filme, seria muito mais legal que ele usasse mais a forma do palhaço, os trejeitos lá do Saxgard, eu não sei falar o nome do ator, do que ele ficar... trabalhando com um monstro gigante. Na real, o que eu acho que funciona, mas eu senti falta de ver mais essa personalidade, esses trejeitos, essas coisas que o cara traz pro Pennywise, do que os monstros gigantes que ele pode se transformar, que são coisas do livro, que fazem sentido.
Vivi, você concorda ou discorda do Beto?
Não, eu discordo. Eu acho que na parte 1, eles mostraram tudo que eles tinham pra mostrar, o que o Pennywise é capaz de fazer, o que as crianças estão lá pra fazer e tudo mais. Na parte 2, eles focam na parte psicológica, nos traumas de infância e o que eles têm que resolver pra vencer aquele mal.
Sim.
Então eles voltam pra cidade, isso é toda uma metáfora enorme de voltar a resgatar a infância e às vezes abdicar de certas imagens que a gente tem da gente mesmo pra vencer problemas, vencer traumas, vencer questões. Então, não só no livro, mas no filme eles trabalharam até bem mais óbvio, né? Bem mais óbvio a parte psicológica, porque eles falam da Bev lá, que casa com o cara que bate nela e que maltrata, que é igual o pai.
Uhum.
Então, já tá trabalhando psicologia e pura.
É uma roda de terapia, na verdade, né?
Isso, total.
You're crazy, Peppa!
Olha, eu tenho uma pergunta para o Didi Braguinha, só pra gente...
Muito bem, muito obrigado. Finalmente o intelectual do grupo vai poder dar a sua visão.
Por favor. Diogo, nós recentemente temos um excelente vídeo lá no canal do YouTube do MRG. Vivi, você sabe qual é o canal do YouTube do MRG?
Não conheço não, diz aí.
Son of a...
Ajuda a gente.
Pô, a gente manda um e-mail avisando pra pessoa conhecer no mínimo, vou mentir, né? Nem pra mentir.
Pô, eu pensei que você queria fazer jabá, cara. Eu te dei a chance.
Fala aí, Ben.
É youtube.com/ matando robô gigante.
Nós fizemos um programa com a amiga Bua, Bruna, lá do Farofa Geek, sobre medo de palhaço, que ela tem uma fobia, né? A Bua tem uma fobia séria de palhaço. E muita gente lá falando, ah, eu também tenho e tal. E eu pergunto, Diogo, o que que você acha? Pô, não tendo assistido a coisa, parte 1 ou 2...
Você tá inferindo mesmo.
Estou. o que que você acha que vai te apavorar nesse filme?
Primeiro de tudo, eu queria dizer que o filme se trata da Liga Católica contra o Diabo. Tá? É a Liga Católica, são adultos que querem preservar a pureza das crianças de uma cidadezinha do interior.
Gonzaguinha.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças.
Eu acho engraçado que o Didi, mesmo brincando em relação a isso, não tendo visto, não sabendo o que tá falando, improvisando, ele consegue chegar a alguma porcentagem da questão do negócio, cara.
Ah, mas isso nós três. Isso aqui são 11 anos, os três. É poder do Enrolation. É incrível.
Ele é grande.
Não é Enrolation não, porra. Mas olha, eu esqueci a sua pergunta, Afonso. Repete aí.
Normal também. Acontece...
O original, não me espantou em nada. Não teve nada demais, porque...
Nada.
Tem muita parte do filme que eu só lembro enquanto eu tô dormindo, que eu só lembro em sonho, mas o resto é bem por alto, assim, que eu lembro.
Tá confundindo com Fred Krueger, Diogo. É outra obra.
Não tenho medo também, porque eu não lembro.
Tá.
Mas é engraçado porque o It, né, a coisa, ele é um filme que, teoricamente, não iria me assustar, porque é um filme de monstros. E eu não tenho medo de filme de monstros, sabe? Eu tenho medo de filme que sugere mais do que realmente acontece. Só que existe uma aura do bicho papão, né, que é o que o Pennywise é, na real, ele não sei se esse novo é isso.
Sim, é bem parecido. É,
dele se transformar no mal específico pra cada pessoa que ele persegue, isso eu acho muito interessante, sabe qual é? E isso me gera um grande desconforto, porque muitas das vezes a gente se identifica com os males que aparecem na tela e fica sugerido ali certos sintomas. Então, não era pra me assustar, é só um filme desconfortável pra mim. Eu não tô na fase de querer ver coisa desconfortável, já basta olhar pra minha vida. E aí eu fico.
Vocês têm fobia? Eu quero saber a fobia de vocês.
Eu tenho. E vou te falar, vou te contar, Vivi. Eu, há muito tempo atrás, falei aqui no MRG, descobri no MRG, na verdade, que existe uma fobia chamada tripofobia. Falei. Que é um negócio que eu tinha sem saber que eu tinha. Eu sempre falava, né? Falava assim, tipo, certos tipos de imagens, assim, um monte de bolinha junto e tal, me deixava com enjoo. E aí eu descobri, os fãs da MRG falaram, é tripofobia e tal. E aí vocês sabem que o iPhone novo lançou e a câmera do iPhone, que são três câmeras juntas, está causando tripofobia nas pessoas,
que bizarro,
cara.
Tá,
merda, sério?
Você para de zoar, é um problema sério do Roberto, tá?
Nós não queremos que ninguém aí mande para o @betomrg no Twitter imagens tripofóbicas. E não é legal, não é bacana.
No, God, please, no! No!
Mas você tem, Vivi? Você tá cheia de graça aqui, só porque é a única menina do grupo, você não tem nenhum medo.
Ah, eu venci meus medos todos já.
Claro, né?
É isso aí.
Botou o pau na mesa agora.
Eu tinha medo de abelha, aí agora eu não tenho mais.
Não, mas medo de abelha é real, né, pô? É tipo medo de bala, de revólver, tá medo, pô?
É, chama sensatez.
É mesmo. Até do próprio It, o filme de monstro, que sugere mais que do que aparece, como o Didi falou, eu sou meio cético, eu não acredito em criatura sobrenatural, não acredito em nada, não acredito em fantasma, nada. Então, o que me dá medo nesses filmes...
Você já viu um fantasma na sua vida?
É a violência real. Já...
Hello?
Não. Então, é a violência real. É tipo, o assédio moral do pai com a filha, assédio sexual também.
Eu queria concordar com a Vivi Maurei.
Muito obrigada.
E com o Beto Duque Estrada. Quando eles falaram acerca de o filme, o Beto falou que o filme pendeu mais pro lado do monstro do que pros medos psicológicos nessa sequência, e a Vivi defendeu o oposto, que ela acha que, né, foca mais nos traumas, etc., do que o Mônio. Eu acho, na verdade...
Não, eu não falei... Não, o que eu não acho é que ele pendeu. Eu acho que ele não precisava focar nos monstros e focava só no psicológico, que eu acho que tava muito legal.
Porra, Afonso, 20 anos de curso, maluco. Tu não já aprendeu que com o Beto não é o que ele disse, mas é o que ele quis dizer?
É verdade, a bandoleira aí, de bobeira, largada no chão. Mas eu acho que esse filme, na verdade...
Ah, a piada do Capitão Nascimento, desculpa. Agora que eu peguei.
Ó, Diogo, você fez a piada do Capitão Nascimento, eu complementei com outra, com a mesma referência da mesma cena, e aí você se deu conta que você estava fazendo a piada do Capitão Nascimento? Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram isso?
T3, o senhor tá sem bandoleira, amigo?
Tô, senhor.
Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão?
Não, senhor.
Vai enfiar no cu?
Não, senhor.
Então bota a porra da bandoleira! Sim, senhor. Porra! 20 anos de curso, porra!
Mas eu acho que é justamente esse equilíbrio entre o psicológico e o físico que esse filme ele acerta, assim. Quer dizer, ele não pode fugir muito em termos de adaptação de mostrar o poder físico e monstruoso mesmo do Pennywise, que no final das contas, depois que ele assusta a pessoa, lembra um pouco a questão do Fred Krueger, né? Um se alimenta do outro, se a gente pensar de influências, mas depois que ele assusta as pessoas, ele tem que se transformar naquilo que elas temem, e muitas vezes é literalmente um monstro. Eu acho que isso funciona nesse equilíbrio, acho que ele se perde em pouquíssimos exemplos, principalmente quando ele se rende muito à computação gráfica.
É, exato.
Uma cena no... Aposto que o Beto e a Vivi também acharam meio esquisito. Vamos ver se eu acerto. A cena do restaurante, quando começa a aparecer os monstrinhos...
A cena do restaurante, ela é zoada, velho.
Eu achei que quebra um pouco, mas eu entendi. Eu entendi por que ela tá quebrando ali. É ali que é a linha do filme que é dividida. É nesse momento que eles começam a entrar e lembrar de tudo.
Ok, mas quando o Pennywise sai de um armário e ele tá totalmente invertido e quebrado, ele vai tipo... e vai desviando, ou quando a velha vem no apartamento, evidentemente que você sabe que é um efeito digital. Mas ele tá tão incorporado e ele apresentar de uma maneira gradual. Quando você mostra as coisas muito digitais... numa mesa ali, destoa. Tipo, fica... destoa.
Eu acho que se ele fosse mais sutil, como lá no exemplo do primeiro filme, que o moleque vê os pais sendo queimados, se ele trouxesse esses momentos... Ah, tem uma hora nesse filme que é muito maneira, mas é mega zoado, que é do monstro gigante, tá ligado?
Mas tem que ter. Isso que eu tô falando, tem que mostrar. Eu acho que tem esse equilíbrio, concordo que é difícil você assustar quando o monstro fica gigante, de fato... Mas, ao mesmo tempo, é a forma.
Mas tudo que é grande assusta.
É verdade.
Foi o que ela disse.
That's what she said.
Muito bem, então vamos rumar aqui para o caminho final, momento final, conclusão, pensamentos finais, o que você achou, né? Resumo da ópera. Afonso Solano, você que é um amante do horror, você que, né, eu não consigo entender, amante do horror. Isso é meio paradoxal, meio maluco até.
Mas não somos todos, jogo?
Não sei, depende aí do que o seu psicólogo diz.
Meu psicólogo diz, saia da minha sala. É o que ele
De 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs gigantes você dá para It 2?
Didi Braguinha, meu amigo feliz, eu hoje darei balões ao invés de robôs gigantes, porque é um símbolo muito poderoso que a obra original utiliza, né? Essa subversão aí da imagem infantil, a começar pelo palhaço, claro, que, de fato, se não fosse pela interpretação do ator, que a gente não consegue pronunciar o nome aí...
Skargar,
não sustentaria. Mesmo com muitos efeitos visuais, você acompanhando a produção, você vê que o cara está ali, e se não fosse a voz dele, né, a pantomima toda e a presença, você não ficaria apavorado por aquela subversão toda. A questão Lovecraftiana que eu fico pontuando, realmente ela é chave para que esse tipo de terror e horror funcione. No primeiro filme eu reclamei da questão do flutuar, né, que todos flutuamos e tal, e eles mostraram literalmente as pessoas flutuando. e eu achei aquilo um super tiro no pé, mas isso acontece muito pouco, cara, porque é parte do que te apavora. Eu lembro que no primeiro livro tem uma descrição de alguém que olha para as luzes mortas, né, que quando o bicho às vezes abre a boca você enxerga ali e tal, essa coisa indescritível, inominável, e alguém menciona que o Pennywise, ele começa na nossa realidade aqui e ele continua infinitamente através do outro lado. Você fica, caralho, véi, como assim? E eles conseguem transcrever, na medida do possível, isso pra esse filme. É, que tem de tudo, né? A coisa da amizade, da molecada, que era outra coisa também que, se não tivesse, não ia funcionar. Senão ia ser um monte de gente lutando contra um monstro. Mas aqui não, cara. Você sente que eles têm essa amizade de muitos anos. E cada um tem a sua particularidade, eles têm os seus segredos, os seus medos, como a Vivi defendeu ali, que se não tivessem sido guardados durante tanto tempo, engarrafados ali, na hora que o segundo filme trouxesse eles à tona, não seria de uma forma muito, muito bocó, e não é. Ele tem coisas, inclusive, que ele não entrega, que ficam sugestionadas. Aí você fala, será? É aquilo que você sai do cinema se perguntando se foi aquilo. Então, cara, eu achei um filme muito bem executado. Eu lembro que eu tava assistindo na cabine, aí tem uma hora que a menina tá olhando pro como é que é o nome do ator do que faz os X-Men novinho?
James McAvoy.
O James McAvoy, ele tá no filme, e tem outro cara que tá bonitão também, é um gostosão lá, tal, com o abdômen trincado. Aí os dois estão olhando pra ela, assim. Aí a Vivi tava no cinema com a gente também na cabine. Aí os dois olham pra ela, aí a menina que tava do meu lado da Vivi virou pra Vivi e falou assim, amiga, aí fica difícil escolher, né? O filme tem essas paradas também, sabe? Tipo, ele é engraçado e tal. Então, putz, achei muito bem temperado. Eu dou 4.5 balões do Pennywise.
Popcorn! Is that your favorite?
Uh-huh.
Mine too! Because they pop.
Pop, 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 pop. Pop, pop, pop.
Roberto Duque Estrada, você, assim como o balão, infelizmente não flutua, mas pode trazer a nota em 0 a 5 robôs para a galera. Quanto você deu para It? Capítulo 2.
Cara, eu achei um filmaço, Didi. Você acha que você tinha que ver mesmo você aí, com seu cagaço de filmes de terror. Eu acho que você perdeu um... Cara, você perdeu um filme fantástico. É fantástico, assim. Eu acho que ele é uma continuação muito direta. Se você fizer um filme só, ele funciona. Tanto que nesse filme, a sensação que a gente ia ter era que o primeiro ia abordar eles criança, o segundo ia abordar eles mais velho. Mas não.
É.
O primeiro é pra você entender aqueles traumas, e o segundo é pra você ver como eles vão lidar com o trauma, né? Então, assim, é muito maneiro, só que eu achei que ele, cara, eu não sabia o que esperar. Eu gosto muito do livro do It, eu acho muito louco o livro do It, ele é muito louco, a explicação toda do conceito do que é o It. O livro é muito grandioso e ele explica muita coisa. A própria cidade de Derry, você vê que no livro ela é muito pesada a parada que acontece lá. Tem histórias pessoais que não passeiam no filme, que são negócios assim que tu fala, caralho, velho, Stephen King tava muito louco, muito maldoso querendo escrever isso aqui. Ao mesmo tempo em que ele traz, deixa mais claro a percepção de que o It tem essa preferência por criança, porque os medos das crianças são medos assim, medo de ficar sozinho, medo da morte, medo dessas coisas menos diretas da vida. Então são tão seres que ainda estão puros e você pode causar traumas maiores.
Mais simples, né, Beto? O medo da criança, ele é muito mais simples do que o do adulto, né? Então é mais fácil de você até materializar, se a gente pensar.
Exatamente. Então, assim, mas quando ele traz isso tudo no livro, é muita informação. Então, quando vem pro filme, dá pra perceber que o argentino lá, que eu esqueci o nome, ele é muito fã da obra. Ele tem muito amor, tem muito carinho no que ele tá fazendo, assim como nos atores, sabe? Todos os atores estão maravilhosos. Assim, você vê o cara lá que eu gosto pra caralho, o Bill, como é que é o nome dele, cara? O comediante começou lá com a Seth Rogen, com aquela galera.
Bill Hader.
Bill Hader.
Bill Hader.
Cara, você vê esse cara indo pra um papel que ele joga a comédia que ele tá acostumado, mas quando vai o dramático é bem feito pra caralho também, puta personagem. Então assim, você vê que tem muito carinho, tem muito cuidado. Eu acho um filmaço, cara, um filmaço, um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. 5 robôs gigantes pra It 2, na minha opinião. Você, cara, sem sombra de dúvida, eu acho espetacular o filme.
Olha só que coisa, hein? Previ no início que o Roberto daria um notão, porque ele falou mal no começo. Falou que tinha uma confusãozinha aí. E o Roberto é sempre isso aí.
Aí ele muda de ideia.
Uau, Vivi, você não conhece o Robertinho, né? Vivi Murray, você de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs balonianos você dá para It Capítulo 2?
Ai, que difícil. Eu amei muito o filme. Eu gosto muito do livro. Eu adoro o Stephen King. Eu não li todos os livros do Stephen King, né? Mas eu li muita coisa.
É possível amar um palhaço, Vivi?
É possível. E eu vou te explicar por quê.
Se o seu homem fosse um palhaço profissional, você o amaria? Você acha que é capaz de amar um palhaço?
Olha, pra ele ser um palhaço profissional, ele teria que ter muitas... Nada contra palhaços, tá, gente? Mas já julgando aqui. Mas ele teria que ter muitas questões. Porque eu acho palhaços muito tristes. E eu acho que se eu casasse com uma pessoa muito triste, assim, eu não ia dar certo.
Tem isso aí. O problema de você casar com um palhaço é que, por exemplo, chega o advogado em casa. Se vocês estão... Ele quer muito transar, você também. Vocês transam com a roupa do advogado, né? Com a gravata, o terno e tal. O palhaço chegar em casa... Né? Tem que tirar a maquiagem, senão vai ficar estranhíssimo.
Tá aí uma visão que eu nunca tinha tido e eu não agradeço por você ter me dado ela agora. Então, amei. Eu gosto muito do livro. Eu acho o livro, como o Beto falou, é bem complexo, assim. Ele é bem grande, ele tem muita história, muito louco, de fato. Ele é muito maluco e tem coisas até que eu questiono por ser tão maluco assim. Não precisava, enfim. Falta um editor às vezes. Vou me bater depois disso.
Reclamações @ViviMaurei.
Porque falta um editor nas obras de Stephen King. Foi isso que eu ouvi.
This is madness!
Não,
foi isso que eu ouvi.
Então, mas o filme foi muito bem adaptado, eles conseguiram traduzir, eu acho, toda a essência que o livro quer passar, a química e a atmosfera que as crianças criaram, então os atores que fazem as crianças e os atores que fazem os adultos, eles construíram uma química muito boa, e inclusive na segunda parte, quando tem os cortes, então, de quando eles são adultos, e corta pra quando eles são crianças na mesma cena, né?
Nossa!
Se estivesse no mesmo lugar, tipo na drogaria, o Ed.
As transições, né? Não é nem um corte, é uma transição.
Cara, eu gostei de tudo, o conjunto da obra, assim, eu não consigo dividir os dois muito, parte 1, parte 2, pra mim é uma obra só, dividida em duas, enfim.
Também acho.
É, porque cada um trabalha uma características, elementos diferentes, e ela se fecha, ela se completa, redondinha, é muito bacana. Fora algumas coisas de um furo, por exemplo, o cara lá, sem dar spoiler, mas das crianças, um dos personagens, faz uma coisa lá que eu acho injustificável, né, pra questão. A carta...
Mas é criança, né?
É criança. Não, ele como adulto, ele toma uma decisão que... A decisão não é o problema. A questão é ele lembrar e ninguém mais lembra da cidade, só esse cara lembrou, e aí ele tomou a decisão em cima disso. Tem alguns furinhos ali que poderiam ter sido explicados melhor, eu acho. E então tira um pouco dos pontos do filme pra ser completamente redondo. Mas, cara, pelo conjunto, eu achei magnífico. E eu dou aí 4.8. E calma.
It's gonna be legend. Wait for it.
Mas eu dou 5 pro Pennywise, pro Skarsgård lá, porque ele é fenomenal.
Jerry!
Botou o Tim Curry no pulso, velho. Vai, pode falar. Botou.
Tá do lado, são amigos, Beto. Os palhaços são amigos. Não.
É fodão, mas assim... O que esse cara trouxe, velho? Puta que pariu,
eu
velho.
Acho absurdo, você tá falando de um homem que já faleceu, Tim Curry, e acho errado.
Ah, não se fala dos mortos.
Não pode falar mal dos mortos.
Palhaços nunca brigam, Beto. Eles têm que andar juntos, entendeu? E de preferência num carro muito pequeno. Sacanagem.
Flashlight reveries cutting the headlights of a truck.